Amém. Então, Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos, que todos estejam esperando esse momento, estejam preparados, né? Já tenha passado por alguma preparação. O ideal seria, antes de nós chegarmos no Santo, antes de nós chegarmos lá, a gente passa pelo átrio, tem a confissão dos pecados, tem a oferta que você trouxe para Deus. A gente não vem à presença de Deus com as mãos vazias. Nós chegamos sempre trazendo alguma coisa. E aí Deus nos recebe e fala conosco. Sempre também uma palavra de Deus para nos animar, para nos consolar, para nos impulsionar à frente. Então, se assim estiver acontecendo com você, está certo, né? Se não, tem que corrigir. Eu tenho certeza que Deus, Ele é fiel a nós. É importante que nós também correspondamos à sua fidelidade. Então, Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus, nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso guia, nós cremos, Jesus, ou estamos buscando essa fé, querendo acreditar que realmente nós não estamos só, que tem um Deus no céu por nós, para nos guiar, para nos ensinar. Tem um Deus no céu por nós. Nós não estamos só. Não podemos ficar só. Devemos estar sempre nesse esconderijo, nesse lugar santo, nesse refúgio que é o Senhor. Abençoa, meu Deus, esse momento, essa hora. E as palavras, mais uma vez eu te peço, não sejam nossas, não sejam palavras humanas, mas que saia da nossa boca uma palavra de Deus, que saia da nossa boca um ensinamento, um conselho. Que o Senhor seja por nós, meu Deus. Nós precisamos de Ti. O Senhor é a nossa salvação. Amém. Amém. Então, vamos abrir então a nossa Bíblia em 1 João, capítulo 2. Primeira João, capítulo 2. Sempre o começo da live é meio difícil, né? Sempre difícil. O que que é difícil? É difícil porque, como nós falamos, a gente não chega preparado, a gente não chega para ouvir, né? Porque quando o povo de Deus ia para ouvir a palavra de Deus, chegar lá no quem que falava com Deus? Era o sacerdote? Quando o povo chegava lá para ouvir, palavra de Deus, o que que acontecia? Primeiro passava por aquelas etapas até chegar. Quando chegava lá no santo lugar, e o sacerdote entrava no santo do santo, e o sacerdote, olha a preparação do sacerdote, ele tinha que estar em jejum, ele tinha que estar consagrado, ele era dentre os sacerdotes, ele estava exercendo aquela função sacerdotal naquele tempo dele ali. Então, o sacerdote, como foi o caso de Zacarias, lembra? Quando Zacarias entrou para falar e quando ele saiu de lá, estava mudo. Então, a preparação do sacerdote, mas não era só o sacerdote, o povo também vinha se preparando, consagrando aquele momento, aquele dia, aquela oferta que trazia, aquela preparação. Aí, quando começava a ouvir, certamente, quando o sacerdote saía lá do santíssimo lugar onde ele ouviu a voz de Deus, onde ele trouxe uma palavra de Deus, aí ele ia se dirigir ao povo, dizer para o povo o que que Deus havia falado. Não é diferente nos dias de hoje. Mas, então, a maioria da igreja, a grande maioria, não se prepara, né? E deveria se preparar. Não, essa hora não pode ser uma hora misturada com festa, com ação de carne, com não sei o quê, né? Você não pode chegar da rua correndo. Você não pode deixar essa hora para poder falar com Deus dessa maneira. O correto é se preparar para quando começar aqui, essa hora aqui, por exemplo, é a hora que eu, no meu caso aqui, eu já fui lá, já estive na presença de Deus, já obtive de Deus uma palavra, e agora eu me dirijo a a igreja. Isso aqui, ela não vem assim, simplesmente, eu venho correndo, chego aqui, abro, vou falando. Não, é uma coisa que Deus está falando. Né? Não, Priscila? Eu estava em casa, lá em casa, meditando sobre esse assunto, sobre o que nós vamos falar. Eu estava lá meditando e de repente eu vi no telefone, deu lá um sinal de mensagem lá. Era duas e pouco da manhã, da madrugada. E aí a Priscila estava entrando em contato, a Priscila do Fábio, ela estava passando a mensagem, não que ela quisesse me acordar, ou não foi, ela não ligou o telefone, ela passou a mensagem, talvez para não esquecer naquela hora, é que ela passou a mensagem. E na mensagem, ela via uma Bíblia, em cima da Bíblia tinha duas chaves. Ele tinha uma fechadura e duas chaves. Uma chave era preta e uma outra chave dourada. É isso? E a chave, todas as duas chaves abria a fechadura. Abria a fechadura, abria a Bíblia. Era assim? A chave preta abria, a pessoa lia E quem abria a Bíblia, a chave era
quando a pessoa abria a Bíblia com a chave preta, aí ela entendia só a letra, mas sem o Espírito. Agora, quando ela abria com a chave dourada, ela entendia a mensagem, entendia tudo, né? Só que com o Espírito de Deus.
Isso, e com a chave preta, ela com qual Espírito?
Era com o Espírito do Diabo, né? Que era, só entendia só a letra.
Pois é. Então, a chave preta também abria a Bíblia. Quer dizer, a pessoa também lê. Qualquer um pode abrir a Bíblia dele. Qualquer pessoa pode abrir a Bíblia e ler. Mas a chave dourada, você abria a Bíblia e lia, e você via o espírito da letra. O que, que Deus estava querendo dizer ali? Por isso que Deus escondeu essas coisas dos sábios e inteligentes e revelou alguns. A palavra de Deus, ela está guardada, escondida, é um tesouro, é um segredo que só pode ser revelado por Deus. Se Deus não revelar, se Deus não mostrar, não vê. E os discípulos disseram: Senhor, obrigado, Deus, porque escondeste essas coisas. Que se Deus não escondesse, não tinha a importância que ela tem. Porque é um tesouro, é um segredo. O tesouro tem um mapa para você chegar até nele. É alguma coisa preciosa, escondida, guardada, que não se chega nele a não ser através do guia, do mapa, que vai te levar até aquele lugar. Amém? Então, 2 horas lá, Deus já manda aquela visão na hora, para quê? Para dizer para mim, ó, né? Presta atenção. E não foi só a visão dela, não. Teve outras visões, não me lembro bem, me dando essa direção. Então, 1 Pedro, né, que eu falei, 1 João, capítulo 2, está assim, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, Estas coisas, né? Vos escrevo. Aqui nós estamos, por enquanto, aonde? Lendo a letra. Estamos lendo a letra. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Vou ler de novo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus, quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente ele. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. O que que ele é? Ele é o quê? Ele é a sua. Ele é, no versículo 2, ele é a... Hã? É. Ele é a propiciação. Aí foi aí que eu parei. Foi aí que Deus, que o Espírito Santo me chamou a atenção. Para quê? Para entender o que que significava a propiciação. Ele é a propiciação. Ele é a propiciação. A propiciação é ele. Ele é a propiciação. E a propiciação? O que que significa propiciação? Ele, né? Porque se ele é a propiciação é ele. O que que tem a ver essa propiciação? Olha para você ver como é que realmente o negócio é muito interessante. É, Hebreus, capítulo, Hebreus, onde é que está? Priscila, Hebreus, eu tenho aqui, Hebreus. Vê para mim aí, alguém vê para mim aí, Priscila? Lá em Hebreus, capítulo 9 ou 10. 9, parece que é. Vê, alguém localiza para mim. Só para. Eu até não ia falar sobre esse Hebreus agora, não, mas. Hebreus o quê? É, eu quero falar alguma coisa sobre Hebreus. Ele é a propiciação. 2:2. Espera aí. Hebreus 2:17. Hebreus 2, pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos. Em tudo fosse semelhante a seus irmãos. Para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, né? Pois é. Então, essa propiciação tem uma importância muito grande. O que que é propiciação, Priscila? Você também deve ter ouvido aí. De novo, repete isso aí. Devoção?
Devoção para obter o perdão da culpa ou dos pecados.
Devoção para obter o perdão. Ele obteve a propiciação, é o ato de tornar é o ato, a propiciação é o ato, é a ação, o ritual que propiciou, que tornou possível o perdão. Olha que coisa interessante. A propiciação, então, vamos repetir, porque esse negócio é muito complicado, e nós vamos, para entender bem isso, nós vamos talvez mais reuniões sobre isso, mais palavras sobre isso. Então, o que é a propiciação? Porque aqui fala assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então ele repete aquela questão do ato. Propiciação, então, é aquela ação, aquele ato, aquele ritual que tornou possível o perdão do nosso pecado. Que ato foi esse? Que ação foi essa? Que ritual foi esse? Que cerimonial foi esse? Foi Jesus Cristo nascer, viver, renunciar, ser novo, forte, sadio. Tudo aquilo que ele fez foi a exigência, o ritual, o cerimonial. Tinha que constar tudo aquilo. Você imagina um cerimonial de um casamento. Não tem, primeiro faz isso, segundo faz aquilo, terceiro faz assim, não é assim? Para tornar possível a realização do casamento. Não vai chegando lá e a noiva sair correndo e entrando lá dentro e aquela bagunça. Não. Existe uma ação. Existe uma cerimônia. Existe um ritual. E esse ritual, essa cerimônia, essa coisa toda, é a propiciação, propriamente dita. E isso foi feito da forma que ia agradar a Deus. Poderia ele ter feito tudo e no fim não agradar a Deus. Poderia ter feito tudo e não agradar a Deus. Então, o próprio Deus se fez carne e deixou a cerimônia, o ritual, deixou tudo escrito, tem que ser assim, tá, pá, pá, tem que padecer, tem que ser rejeitado por essa geração, tem que ser perseguido. Todo o ritual, Suzane, teria que ser obedecido. E Jesus Cristo foi a pessoa que, vamos dizer assim, enfrentou isso. Jesus Cristo foi a pessoa que escolhida para poder exercer essa função. O quê? Pode falar. Neto, quer dizer, dá, quando você fala aí, dá para ouvir?
Ritual. Conjunto de práticas consagradas pelo uso ou pelas normas e que devem ser observadas em determinadas ocasiões.
Repete então. Conjunto?
Conjunto de práticas consagradas pelo uso ou pelas normas e que devem ser observadas em determinadas ocasiões.
Então, todo o ritual teria que ser cumprido. Então, quando os discípulos tentavam mudar, lembra de Pedro chegar e dizer, não, senhor, não, sai de mim, Satanás. Ele tinha que ser rejeitado, ele tinha que padecer, ele tinha que ser humilhado, ele tinha que ser injustiçado. Porque tudo isso fazia parte do quê? Tinha que se cumprir as escrituras. Porque tudo isso fazia parte do ritual. deveriam ser realizados. Deviam ser realizados. Né? Com qual finalidade? Agradar a Deus. Aquilo ali poderia ter sido feito e no final não agradou a Deus. Né? E ele cumpriu na risca. E ele cumpriu à risca. E ele fez exatamente como estava mandado fazer. Tornando, então, Deus, tornou Deus favorável ao homem. Aí, foi aí que aconteceu a aproximação do homem de Deus. Aí que foi o perdão dos nossos pecados. Aí que aconteceu, já aconteceu o perdão dos pecados. Deus já é propício a nós. Deus já é favorável a nós. Deus teve misericórdia, teve dó de Jesus. Que Jesus estava ali representando a humanidade. Ele estava ali pelos pecados, não só daqui, não pelos nossos pecados, mas pecados de todo mundo. O mais porcaria dos homens. Deus é favorável a ele. Deus é propício a ele. O mais em qualquer que você imaginar. Porque o que Jesus fez não foi pelos bons, não fez pelos justos, não fez pelos disciplinados. Não, ele fez por todo mundo, tornando Deus propício ao homem, tornando Deus favorável ao homem. Então o homem tem misericórdia de Deus. Aliás, Deus tem misericórdia do homem. Deus nos vê com esses olhos, os olhos que ele viu Jesus. Dessa forma, Jesus tornou Deus favorável a nós. Então, quando você pega numa frase, um versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas por que que Deus é por você? Porque você é bonzinho? Porque você obedece ele? Porque você é direito? Porque você é honesto? Não. Deus é por você por causa desse sacrifício feito por Jesus. Amém? A propiciação, então, é isso que eu acabei de mostrar para vocês. E ele é a propiciação. Ele é a propiciação. Ele agradou a Deus para que Deus tivesse misericórdia de nós. Ressuscitando ali, chegando e falou: Pai, está tudo consumado. Fiz exatamente como o Senhor determinou, etc. Bom, agora, a nossa aproximação de Jesus, o que tem a ver isso? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então veja bem, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Vocês já ouviram falar no propiciatório? Já ouviu falar? No propiciatório? Priscila já viu. O que que é o propiciatório, Priscila? O que que é o propiciatório? Repete, né? Se quiser olhar também, né? Propiciatório.
Algo ou alguém que aplaca a ira divina.
Algo
ou alguém que aplaca a ira divina.
Isso. A ira de Deus, Suzane, seria derramada sobre a terra. A ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Aí agora que nós vamos começar a entender aqui uma outra coisa importante. Primeiro, você agora já sabe que ele é a propiciação. Quer dizer, quem que torna possível Deus para você? Quem que torna Deus favorável a você? É ele. É ele que torna Deus favorável a nós. Se você se afastar dele, Deus não é favorável a você. Se você se afastar dele, Deus não é propício a você. Porque ele é a propiciação. É ele que torna Deus. Porque, já imagina, viu quando a gente fala, meu Deus, meu Senhor, Jesus não falou, credes em Deus, credes também em mim. Porque, na verdade, ele falou, eu não posso de mim mesmo fazer nada. Quem faz é Deus. Aonde está Deus? Está, Deus é o Espírito que está nele. Mas Deus só faz através dele. Entendeu? Que na realidade, quem faz é Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisas. Quem faz é o Pai. O que o Pai faz aí, o Filho faz também. O que o Pai faz, o Filho faz. Então, se eu colocar a mão no enfermo e o enfermo ser curado, quem curou o enfermo? Foi o Filho? Foi o Filho ou foi o Pai? Quem curou o enfermo? O Pai. A obra é de Deus. Então, na verdade, credes em Deus, crede também em mim. Aonde está Deus? Está dentro dele. Mas Deus... Pois é, daqui um pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Por quê? Eu sou a propiciação. Eu é que torno Deus possível para você. É eu que torno Deus favorável a você. Sem mim, você não pode. Você precisa de mim. Então, eu sou o caminho. Nós, se afastar dele, se afastou de Deus. Se você se afastar dele, se afastou de Deus. Se você distanciar dele, você distanciou de Deus. Por quê? Porque ele é que torna Deus possível. Você não vai encontrar Deus, você não vai chegar a Deus em lugar nenhum se não for através dele. Tá dando pra entender? Então, ótimo. Então tá indo bem, né? Agora, que realmente é difícil de entender, é, né? Então, ele é o propiciatório. O que que é o propiciatório? O que que significa propiciatório? Aplaca a ira de Deus. Propiciatório era uma lâmina de ouro que era colocada em cima da arca ali onde estavam os querubins. Então, nunca vi essa coisa. Eu imagino, pelo que está escrito aqui, eu imagino. Então tinha ali uma lâmina de ouro colocada que simbolizava aquela lâmina de ouro. Por que que não poderia ser de palha, de metal, né, ou de qualquer outra coisa? Não podia ser de madeira, não poderia ser... Não, teria que ser uma coisa muito preciosa. Tem que ser uma coisa muito... Por quê? A ira de Deus não atingia a arca, a ira de Deus não atingiu o que estava dentro da arca. Por quê? Porque em cima ali tinha o propiciatório, que não permitia chegar até nós. Aí o propiciatório, né? Jesus Cristo, enquanto Jesus Cristo estiver presente na terra, enquanto Jesus Cristo estiver presente em nós, enquanto o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, estiver presente, ele não permite que a ira de Deus seja derramada sobre a terra. A ira seja derramada sobre você. Então nós, por que que nós pecamos e fica por isso mesmo? Quando nós pecamos, nós pecamos contra Jesus Cristo. Nós pecamos contra ele. Mas ele sustenta, ele é a propiciação. Mas ele, aquilo machuca, aquilo magoa. Nós continuamos, nós participamos do sofrimento de Cristo. Cristo ainda hoje padece, ainda é hoje rejeitado por essa geração. Né? Porque ele é o propiciatório. É ele que aplaca. Aplacar significa acalmar, diminuir, vamos dizer assim, a ira de Deus não é derramada sobre a terra. A Bíblia diz que em Sodoma e Gomorra fez coisas amenas em relação ao que se faz hoje na terra. Mas por que que a ira de Deus não é derramada? Por causa do propiciatório, por causa do sacrifício do ritual feito por Jesus Cristo, aceito por Deus, e isso cobre a terra, e isso protege. Por isso é que ele é o esconderijo, aquele que habita no esconderijo, aquele que está ali à sombra do Onipotente. Quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, não vai atingir aqueles que estão sob o propiciatório, debaixo das asas, né, dos querubins, ali debaixo. Ele é então essa camada, ele é essa lâmina de ouro que cobre a terra. A Priscila teve conversando com ela e com a Elma hoje. Ela teve uma visão interessante. Ela falou: eu tive uma visão. Aí tal, conta a visão.
Eu via um meteoro, e aí ele estava indo em direção à Terra. Só que em volta da Terra começava a se formar uma camada de ouro. E essa camada de ouro não deixava o meteoro colidir com ela. Ele protegia.
Repete.
Eu via um meteoro indo em direção à Terra. E aí, uma camada de ouro era formada em volta da Terra. E ela não deixava o meteoro colidir, ela protegia.
Então, veja bem. A visão que ela teve, confirmando aquilo que a gente estava lá explicando para ela. Por que que a ira de Deus não é derramada ainda sobre a terra? O apóstolo Pedro, ele disse o seguinte: não é que Deus retarda a sua promessa, porque haverá um estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados se dissolverão. Jesus também disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Haverá um estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados se dissolverão. Tem muita gente que não acredita mais que vai acontecer isso. Haverá um estrepitoso estrondo. Está lá em Pedro, acha para mim aí. Acha aí. Haverá um estrepitoso estrondo e os elementos abrasados se dissolverão. Muita gente não acredita que isso vai acontecer. Olha a visão dela. Havia um meteoro, certamente gigante, vindo em direção à Terra, mas o meteoro certamente está sendo segurado, está sendo impedido de atingir a Terra, enquanto Deus não permitir. Mas que ele vai, com certeza, será? Não seria esse o estrondo que vai causar esse abalo na Terra e não vai ficar pedra sobre pedra? 2 Pedro 3:10. Está bem encostadinha, é só virar a página. E virá, pois, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra. Nós, porém, nós quem? Os que estamos acreditando nessa propiciação. Nós que já acreditamos que Deus é favorável a nós, que Deus aceitou o sacrifício de Jesus e nós estamos com Jesus. Deus aceitou o sacrifício feito por ele e nós estamos com ele. Jesus tornou Deus possível. Jesus tornou Deus favorável a nós, propício a nós. Até eu, para entender essa questão do propício, né? Propiciação, propício, propiciatório, tudo está relacionado, né? Propiciar, tornar propício. Por exemplo, eu até estava comentando, assim, fazendo algumas frases, né? Eu falei para a Priscila, falei, a terra do Nordeste, lá o Nordeste, não é propício à plantação da soja. Já o Cerrado aqui do Centro-Oeste é propício à plantação da soja. Né? Eu estava dizendo o seguinte, que a política com a questão da pandemia, do coronavírus, etc., tornou a pandemia, tornou propícia a ação dos políticos. A pandemia tornou propícia, com um prato cheio, para que os políticos nadassem de braçada e politizasse uma coisa que não era para ser. Então, a própria pandemia tornou possível, propiciou a ação dos políticos. Para você entender o que é. Então, voltando em questão, Jesus Cristo, ele é a pessoa que torna Deus propício a nós. Então, você quer falar com Deus, você está distante de Deus, você não tem sentido a presença de Deus, por quê? Você está distante daquele que pode tornar Deus propício. Vai se afastando, abrindo a Bíblia só com a chave preta, abrindo a Bíblia lendo a letra. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Né? Você não está entendendo. Amém? 1ª, ainda, João aí. 1ª João, agora 1ª João. No versículo 8. No versículo 8. É, no 1 João, capítulo 1, versículo 5. Pode pegar o 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa é a mensagem que dele ouvimos. Deus é luz e nele não há treva. Se eu estou com ele, se eu estou andando com ele, se eu estou do lado dele, se eu estou sob esse propiciatório, se eu estou debaixo dessa placa de ouro que impede a ira de Deus sobre a terra, eu sou protegido, eu sou guardado porque eu estou com ele, eu estou guardado porque eu estou debaixo das asas dele. Eu estou ali, eu ando com ele. Mas se eu disser que eu ando com ele, eu falo que eu ando, eu falo que eu estou com ele, mas eu estou praticando o pecado, alguma coisa está errada. Aqui está dizendo, então nós estamos mentindo. Porque eu falo que eu estou com ele, mas eu estou em pecado. Nós não falamos que quando a pessoa chegava lá para poder falar com Deus, ela não passava, confessava os pecados e para poder chegar até Deus, para entrar lá no debaixo do propiciatório, não é? Se dissermos que não pecamos, mentimos. Enganamos a nós mesmos, nós pecamos. Mas se nós confessarmos, versículo 8, 9, 10 aqui, ó, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele está ali para nos perdoar. Na verdade, o que ele quer é exatamente salvar e não destruir. Ele quer trazer você para debaixo dele. Ele quer guardar você, livrar você de quê? Da ira vindoura. Por isso que João Batista falou lá, ó, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produza então fruto digno de arrependimento. Então, aproxima de Deus. É. No versículo 3 do capítulo 2: e nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Porque isso aqui não é brincadeira, não. Não é brincadeira. É uma coisa que nós estamos falando, é sobrenatural. Ninguém vê, ninguém pega, ninguém está vendo esse cerimonial, ninguém está vendo esse ritual, mas ele está acontecendo. Ninguém está vendo essas coisas, não são palpáveis, nós não temos chegado ao monte palpável, nós estamos chegando à casa de Deus, ao monte. Nós estamos chegando onde está Deus. Nós estamos chegando num lugar santo, onde Deus está. Quem que permite, que propicia, quem que torna isto possível? Jesus Cristo. E se Jesus Cristo, então eu tenho que me aproximar nisto, sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Senhor, amém? Aí tem um versículo para a gente encerrar, porque o tempo acabou. É Lucas 18. É um versículo que até a Elma estava vendo isso e me falou. Tanto ela como a Priscila, já, nós já conversamos hoje à tarde sobre isso. Lucas 18, né, Priscila? 18, 13. Veja bem, aliás, 9. Vamos ler a partir do 9. Propôs também esta parábola. Quem vai ler para mim? 18, 9.
E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava.
Então, bem, um fariseu e o outro publicano. Um que abria a Bíblia com a chave preta e o outro com a chave dourada. Né? Vamos lá? O fariseu com a chave preta. O fariseu com a chave preta.
O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
Então esse aqui foi o que abriu a Bíblia com a chave preta. O fariseu. E aí, continua.
O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda...
Agora vamos àquele que entendeu, aquele que realmente entendeu e que botou o joelho no chão e falou: meu Deus, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Só o Senhor pode tornar Deus propício a mim, tornar Deus favorável a mim, porque eu sou um pecador, porque eu, né, eu tenho que entrar debaixo desse propiciatório. É o Senhor que vai propiciar a minha salvação. É o Senhor que tira os meus pecados. É o Senhor que aplaca a ira de Deus. Não permita, Deus, Senhor, que Deus derrame a sua ira sobre mim. Eu estou fazendo o possível. Não como o publicano que já foi. Né? Conclui? Mas o publicano, não como o fariseu, que eu quero dizer.
O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos...
É, aí tem a tradução.
Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, o pecador.
Isso. Amém? Então, deu para entender mais ou menos? E deu para entender o quanto isso é verdade. Mas o quanto é verdade? A nossa aproximação de Jesus Cristo, meditando em seus mandamentos, em suas palavras, em seu evangelho, torna Deus propício a nós. Então, a tendência, o esfriamento, a apostasia, é que, de um modo geral, as pessoas, eu já fui batizado, papapá, está acostumado com reunião, etc. Então já é como se não, já acabou. Não acabou, não, gente. Nós estamos correndo o maior risco, nós estamos na hora mais difícil. Exatamente nessa hora, quando você pensa como esse fariseu, e você pensa, não, você não leva a sua vida diante dele, você não compara com ele. A nossa aproximação dele é que ele é a propiciação. Nele. Nisso sabemos que estamos nele. Ele é que torna Deus propício. Eu preciso entrar nele. Ele é o esconderijo. Ele é o refúgio do pecador. Cristo. Amém? Ele é a nossa salvação. Vinde a mim, todos que estão cansados. Vamos conversar. Tem pessoas, eu tenho certeza, estão vivendo uma vida como o mundo vive. E não se aproxima de Deus. Ele é luz. E quando você aproxima de Deus, você vai ver os seus defeitos. Distante de Deus, você não vai ver os seus pecados. Distante de Deus, você não vai observar os seus pecados. Amém? Amém. Deus se tornou amigo do homem através dessa obra, desse milagre, que foi Jesus Cristo. Deus, ele não é inimigo mais. Deus nos vê através do sangue. Ele nos vê. O sangue de Jesus, ele nos vê. Ele não é, ele quer nos ajudar, ele quer nos salvar. Amém? Amém. Deus falou conosco. Não foi muito difícil, não. Não foi, não? Eu consegui, Deus conseguiu me ajudar. Deus conseguiu. E será que eu não atrapalhei Deus? Será que eu não impedi Deus? Amém? Hã? Eu espero que Deus tenha sido propício a mim, tenha permitido realmente a gente passar para a igreja o entendimento. Dúvidas? Muitas? E por que vão ter muitas dúvidas? Né? Amém. Considerações? Falou nada, o que eu estou falando. Um minuto, consideração.
Porque foi bem falado durante, né? Foi bem argumentado. Mas é isso mesmo. Deus foi propício ao Senhor. Jesus Cristo foi quem tornou possível essa reunião para a gente, né? É muito interessante isso, porque às vezes a gente vai nem achando mais que a gente precisa desse propiciatório.
Isso, é.
Nada vai aplacar a ira de Deus, né? Isso é muito sério, muito importante. E é o que nos faz aproximar de Deus. Esse temor, esse entendimento. Porque caso contrário, você distancia, né? E você deixa de ter isso acessível a você. Quer dizer, você, você impede, né, de que isso seja favorável a você.
É.
Simplesmente é uma questão da salvação e destruição. Simplesmente define a sua vida. Isso é tão sério que isso é a definição da sua salvação. Nós só vamos, só vai ser possível a salvação se nós tivermos Ele.
Ele.
Propiciando isso pra gente.
É.
Caso contrário, não é possível.
Exatamente.
É a misericórdia dele, é a graça, é o perdão dele, é esse
sem
perdão
mim, sem mim,
que
né?
me faz.
Realmente ele fala sem
ter acesso
mim,
a Deus.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a propiciação. Então, eu sou a propiciação. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É eu que torno Deus propício a vocês. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, realmente, o caminho é Jesus. O caminho é... E achar... Esse é o mal terrível. Pensar, achar... que já passou pelo caminho? Já passou pelo caminho? Já não precisa mais do conselho dele, não precisa mais da ajuda dele, não precisa mais da palavra dele, já tem o suficiente para poder. Não, não. O pecado, ele está de perto nos rodeando. Amém? É se aproximar de Deus para, através do Cristo Salvador. Amém? Amém. Então vamos encerrar. Deus abençoe. Eu espero que todos tenham aproveitado. Eu espero que todos tenham aproveitado. E nós vamos entender melhor. Porque nós vamos continuar pedindo a Deus, Senhor, ser propício a nós. Torna a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos capaz de ver e entender os seus mistérios. Faz com que nós, meu Deus, ao aproximarmos de Ti, ao andarmos com o Senhor, possamos ver a glória de Deus. Possamos aproximar-nos deste lugar santo. Possamos chegar à casa do Senhor. Não ao monte palpável, mas ao lugar santo, aos espíritos, aos anjos. Aproximar-nos do celestial, aproximar-nos do espiritual, ser propício a nós. Torna, Deus, possível. Torna possível a nossa salvação. Torna possível, Senhor Deus. A entrada de todos nós no reino eterno de nosso Senhor. torna possível o nosso arrependimento, a nossa conversão. Torna possível, Senhor Deus, a nossa indignação quando pecarmos contra o Senhor, a nossa tristeza quando rejeitarmos ao Senhor, mesmo sabendo será o Senhor rejeitado. Não queremos fazer parte dessa rejeição. Ajuda-nos, Pai. Torna Deus propício a nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, junto com o Senhor. Seja o nosso bom pastor. Apacenta-nos, ó Deus. Nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Não é que eu mereça ti, Senhor. Nem muito menos que eu seja de. Mas pela graça que há em ti. Misericórdia de ti.
Então que o Senhor possa tornar possível a nós o reino de Deus, tornar possível a nós a salvação. Tem misericórdia. Amém. Nós estamos então encerrando em nome de Jesus. Abraçamos a todos os nossos irmãos em todo lugar onde possa estar vendo, ouvindo. Nós abraçamos em nome de Jesus. Amém.